Boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião, já com um pouco de atraso. Vamos então ao ponto número 1 da nossa ordem do dia, informações. Antes de começar pelas indicações que tenho que vos dar e as informações que constam e que são na decorrência normal dos nossos trabalhos, gostaria de referir a situação ocorrida em Nice, o atentado ocorrido em Nice e a tentativa de golpe de Estado militar na Turquia, que com certeza suscitou a nossa surpresa, a nossa indignação, a nossa inquietação relativamente ao golpe de Estado na Turquia e que nos leva também a estar atentos ao acompanhamento das sequelas que possa haver na decorrência deste atentado, e por isso estaria disposta a que houvesse aqui uma curta troca de impressões, se entenderem por bem. Relativamente ao atentado de Nice, já devem ter constatado que há uma carta que foi redigida, traduzida e que será enviada à Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus da Assembleia Nacional Francesa, Daniel Auroi, a lamentar o atentado de Nice, a mostrar a nossa solidariedade. Foi enviada a todos os senhores deputados e não houve nenhuma oposição até aqui, uma avalização expressa do senhor deputado Vitalino Canas. Se não houver nenhuma oposição, será enviada às entidades competentes. Não vejo que haja nenhuma oposição. Continuamos então para o ponto 2. Grupo de trabalho, metodologia discutindo as iniciativas europeias, ponto da situação. O senhor deputado coordenador Eurico Brilhante Dias não pode estar presente. Quem apresenta e propõe as deliberações da reunião do Grupo de Trabalho Iniciativas Europeias é o senhor deputado Duarte Marques, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. Da reunião de hoje, do Grupo de Trabalho, a pedido do Bloco de Esquerda, sinalizámos o escrutínio de uma comunicação da Comissão relativamente ao acordo de comércio entre a União Europeia e o Canadá. Foi sugerido o parecer à 2ª e à 6ª Comissão sobre esta matéria. Chama a atenção que há um alerta da nossa antena em Bruxelas relativamente à possibilidade de entrada em vigor deste acordo, mesmo antes de ser escrutinado, de ser confirmado e ratificado por todos os Parlamentos Nacionais. Portanto, o escrutínio desta iniciativa faz sentido. Alertamos a Comissão, os vistos da Comissão, no sentido de se inquirir junto da nossa antena também, se a aplicação do acordo está prevista apenas em matérias de competência exclusiva da União Europeia ou também naquelas que estão no acordo de comércio, que são dos Parlamentos Nacionais. Era importante indagar sobre este assunto no sentido de poder ter um relatório mais eficaz e mais apropriado à necessidade. Outra matéria foi da transparência fiscal, é um pedido também do Bloco de Esquerda e que nós concordamos, e penso que é aconselhado entre todos, de uma alteração de uma diretiva que deverá ser enviada para aparecer à quinta Comissão. Discutimos também que nos relatórios que vão existir sobre o TIP-TIP, os relatores permanentes deveriam ficar desde já responsáveis por esses relatórios e, portanto, inicia-se assim uma nova metodologia em que os relatores permanentes produzem os relatórios das matérias que lhe foram conferidas. Neste caso, a deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, e o deputado deputado do PS da Madeira, cujo nome, sobrenome e nome, Carlos Pereira, peço imensa desculpa. Outra matéria que foi discutida foi a publicitação dos documentos na página da Comissão relativamente ao processo de escrutínio. Tornou-se consensual fazer uma apresentação mais simples o que não invalide que seja publicado no site os documentos iniciais. O que é que eu me estou a... Ah, obrigado, Dr. João Filipe. Foi também sugerido que se pedisse ao Governo uma opinião sobre esta questão do acordo CE, do acordo com o da comércio com o Canadá, para também a, poder, a própria Comissão poder decidir com mais informação e com a posição do Governo. Não há mais nenhum assunto. Chamo só a atenção de todos que talvez seja benéfico em breve voltarmos a ter uma conversa com as restantes comissões, porque têm sido levantados vários problemas. O mais recente foi na Comissão de Ambiente, relativamente ao processo e, ao, e à forma como tem decorrido este novo, esta nova metodologia. Eu daria a sugestão que fosse talvez mais eficaz que nós, como responsáveis de cada partido nesta matéria, tentássemos com os nossos colegas das respectivas comissões a esclarecer mais uma vez o assunto e poder dissipar algumas dúvidas que têm vindo a surgir. A última foi na Comissão de Ambiente e, portanto, eu irei fazer a minha parte e espero que os outros possam fazer a deles também. Mais nada neste momento. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Vamos ter que pôr à apreciação e à votação este projeto de deliberação. Volto a repetir que tem a ver com três pontos: finalizar as iniciativas que foram indicadas pelo Sr. Deputado Duarte Marques, a iniciativa 7, 470 da Comissão, distribuído já a segunda e sexta comissões, o COM 451 e 452 relativos à transparência fiscal, que foi distribuída à quinta comissão, o ponto 2, pedir ao Governo informação sobre a aplicação provisória do CETA. Ponto 3, a distribuição de iniciativas para aparecer na CAI, que serão agora para os relatores permanentes. Quem tem alguma observação sobre estes pontos? Ninguém tem. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado estas deliberações por unanimidade. Muito obrigada, senhores deputados. Vamos passar ao ponto 3 da ordem do dia, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. A primeira é a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que define as características dos navios de pesca, é a reformulação. O documento da Comissão é o 273, tem a autoria do parecer a senhora deputada Paula Santos, a quem dou a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Esta proposta de regulamento, como os Srs. Deputados poderão ter, já tiveram naturalmente a oportunidade de observar pela proposta de parecer que proponho, procurei simplificar ao máximo. Esta proposta de regulamento, o que faz no concreto e sobre a figura de reformulação, é procurar colocar num único documento as várias normas que, entretanto, foram aprovadas ao longo do tempo no que diz respeito à temática, naturalmente as questões relacionadas com as características dos navios de pesca. Para além desta questão da consolidação legislativa, designada desta forma, que respeita a esta iniciativa, foi introduzido ainda um artigo dando poderes à Comissão para adaptar as definições de potência contínua do motor, adaptar às evoluções técnicas e especificações que forem existindo. Do ponto de vista da avaliação do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, não houve nada que nos suscitasse questões em relação a esta matéria. A proposta que faço é que da análise que é feita, que se respeita estes mesmos princípios, e é isso que proponho em termos de parecer, que a iniciativa europeia respeita aos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade e que a Comissão de Assuntos Europeus prosseguirá o acompanhamento desta mesma iniciativa. Ou seja, de fundo não há propriamente uma alteração dos critérios, das definições, há sim um processo aqui designado de reformulação, de consolidação legislativa e de introdução então desse novo artigo que referi, que é a delegação de atos na Comissão, atendendo às evoluções científicas e técnicas que forem ocorrendo em relação a esta matéria.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos, pela apresentação do parecer. Senhores deputados, querem intervir sobre a matéria? Não há nenhuma intervenção sobre a matéria. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muitos parabéns, Sra. Deputada Paula Santos. Passamos agora à proposta seguinte do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos serviços transfronteiriços de entrega de encomendas, documento 285 da Comissão, objeto de relatório da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto e da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. A senhora deputada autora do parecer é a senhora deputada Inês Domingos, do PSD, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Este regulamento refere-se aos serviços transfronteiriços de entrega de encomendas e a ideia, enfim, por trás deste regulamento é o facto de se ter constatado que nem todos os serviços, nem todos os Estados-membros prestam este tipo de serviços transfronteiriços. O quadro que existe regulamentar e é aplicável a estes serviços não é aplicado uniformemente em vários países, com exceção do Serviço Postal Universal. No que diz respeito em particular ao mercado único digital, que é especialmente afetado por esta questão, constatou-se também que as falhas no serviço de entrega transfronteiriça impedem, na realidade, o pleno funcionamento do mercado único. E estima-se que 84% das vendas feitas pela internet foram feitas dentro do próprio país onde a empresa está localizada, portanto não existe na realidade a possibilidade, ou existe uma possibilidade limitada, de fazer comércio entre fronteiras. E é nesse sentido que este regulamento aparece, para completar a diretiva que já existe e de forma a tornar estas transferências, ou estes serviços de encomendas transfronteiriços mais céleres e com menos custos. O regulamento respeita o princípio de subsidiariedade, o que aqui é bastante óbvio, até porque trata de uma questão relativa a serviços entre fronteiras, e também a proporcionalidade. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Domingos, pela apresentação do relatório. Apreciação, algum dos senhores deputados quer usar da palavra? Não havendo nenhuma sinalização nesse sentido, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Abstenção? Então, aprovado por maioria, com a abstenção do PCP. Muito obrigada, senhora deputada, e felicito-a pela elaboração do relatório. Passamos agora à proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera a Diretiva 2010-13 da União Europeia, relativa à coordenação de certas disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados-membros, respeitantes à oferta de serviços de comunicação social audiovisual para adaptar à evolução das realidades dos mercados, objeto de relatório da Comissão da Cultura, da Comunicação, da Juventude e Desporto e da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. O deputado autor do parecer é o Sr. Deputado Duarte Marques, do PCP. Desculpe, do PSD, a quem dou a palavra.
Essa sua gafe afetará mais o PCP do que a mim. Sou democrata. Não tem problema nenhum. Já fui à festa do Avante.
Não houve qualquer reação do PCP, o que dá um bom sentimento, está a situar a sua adesão.
Muito bem. Sr. Presidente, sobre esta... Muito obrigado, Sra. Presidente. Esta é uma proposta diretiva relativamente, como disse, às questões regulamentares administrativas que têm conta relativamente à oferta de serviços de comunicação social audiovisual e, no fundo, uma renovação e uma adaptação a novas realidades do mercado. Os pareceres que vieram de outras comissões e também da Comissão do Parlamento da Assembleia Legislativa Regional da Madeira são todas no mesmo sentido, entende-se que esta proposta não viola o princípio da subsidiariedade nem da proporcionalidade e portanto, está-se o escrutínio como encerrado, não levantando esta Assembleia problema qualquer tipo de reserva relativamente a esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Algum Sr. Deputado quer intervir sobre a substância do parecer, não havendo nenhum Sr. Deputado que queira? Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Vota contra o PCP. Quem se abstém? Aprovado com a maioria, com o voto contra do Partido Comunista Português. Muitos parabéns, Sr. Deputado Relator Duarte Marques. Passamos então ao ponto 4 da nossa ordem de trabalhos, designação das delegações da Comissão dos Assuntos Europeus. Primeira, Conferência Interparlamentar sobre a Política Externa e de Segurança Comum e Política Comum de Segurança e Defesa, que decorrerá em Bratislava nos dias 2 a 4 de setembro próximos. O grupo parlamentar do PS indicou o Sr. Deputado Vitalino Canas, o grupo parlamentar do PSD indicou o Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Segunda designação de senhores deputados à Conferência Interinstitucional sobre o futuro financiamento da União Europeia, que decorrerá em Bruxelas nos dias 7 e 8 de setembro próximos. A COFMA ficou de informar a nossa comissão após a reunião que tem hoje e que começou às 14 horas, da sua decisão sobre a composição da delegação. Por isso, aguardamos esta informação. Quando esta informação for dada, será comunicada aos senhores coordenadores dos vários grupos parlamentares. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, precisamente sobre isso, na última reunião, se bem me recordo, a Sra. Presidente tinha referido que a COFMA se tinha abstido de indicar representantes para esta reunião. Eu depois perdi-me completamente no acompanhamento dessa matéria e fiquei sem perceber se já tinha sido esclarecido esse ponto ou não, ou seja, isso que quererá dizer qual é que será a representação desta comissão, em função das vagas disponíveis.
Eu vou relembrar as várias apreciações desta questão. A primeira reação da COFMA relativamente à composição esta conferência interinstitucional tinha como base uma sugestão de composição feita pela nossa antena em Bruxelas, doutora Maria João Costa, que sugeria que esta delegação fosse composta por 5 elementos, com elementos, para além dos elementos do PS e do PSD, um elemento de cada outro dos grupos parlamentares mais pequenos. Ou seja, seria um para o PS, outro elemento para o PSD, e um outro elemento para o Bloco de Esquerda, outro para o PCP e para o CDS-PP, o que daria 5 elementos. Não há nenhum precedente de constituição de uma delegação paralela, porque esta é uma comissão ad hoc que vai ter pela primeira vez a realização nestes dias a que eu aludi. Por isso, para não haver nenhuma nova institucionalização de critério relativamente à composição da delegação, foi entendido, depois de muita discussão sobre esta matéria, inclusivamente com abordagens informais com a COFMA, de que haveria a aplicação do critério da COSAC, ou seja, 5 elementos, mas com a composição 2-2-1. Assim ficaria 2 elementos do PS e 2 elementos do PSD e 1 elemento dos grupos parlamentares mais pequenos, que neste caso, aplicando-se o método ONT, uma vez que não houve ainda nenhuma realização, seria o grupo parlamentar mais numeroso dentre os três. E neste caso seria, claro, o Bloco de Esquerda. Dos elementos dos grupos maiores, sairia um elemento da COFMA e outro elemento da CAI. Está esclarecida a questão? A senhora deputada Paula Santos.
Muito obrigada, senhor Presidente. Mas essa decisão de uma delegação similar à da COSAC, quem é que tomou essa decisão?
Essa decisão foi aqui tomada nas várias alusões à composição desta conferência interparlamentar e foi depois consensualizada com a COFMA. Faça favor, senhora.
Senhor Presidente, há aqui várias informações contraditórias em relação a esta matéria. Em primeiro lugar, eu creio que a COFMA, pelo menos da informação que disponho, é que ainda não se terá iria-se hoje pronunciar pela primeira vez em relação a esta matéria. Por isso, pode haver várias opiniões. Nós na CAI não tomámos qualquer tipo de decisão. Aliás, na última reunião, eu não tive presente a reunião toda, mas da informação que tenho, esta questão não foi abordada. E a anterior, tínhamos todos levantados várias hipóteses, íamos todos refletir, e o que eu me lembro até era que o Partido Socialista tinha colocado como hipótese, ainda não tinha formulado como proposta concreta, não sei se estou a colocar bem desta forma ou não, mas que tinha levantado várias hipóteses de composição de delegações. Por isso, não estamos perante, creio eu, nenhuma decisão que tenha sido tomada ainda pela Assembleia da República, nem pela nossa Comissão, nem pela COFMA. Por isso, eu creio que as questões estão ainda em aberto, Sra. Presidente. Queria relembrar o seguinte. Há uma decisão da Assembleia da República, da Conferência de Líderes, no sentido de que as delegações da Assembleia possam ser o mais plurais possíveis e o mais representativas possíveis. Estamos perante uma iniciativa que é uma iniciativa singular, a realização desta conferência, que é uma iniciativa singular no conjunto das iniciativas e das ações que vão ser tomadas no campo da União Europeia. Por isso, é também uma iniciativa particular em relação a esta matéria. Eu creio que colocar em cima da mesa que a delegação é semelhante à da COSAC, quando nós temos a possibilidade de ter uma delegação diferente, até porque não há nenhuma limitação, e a Sra. Presidente deu essa informação aqui na Comissão, que não há nenhuma limitação do número de elementos da delegação, eu creio que víamos trabalhar no sentido de que a delegação da Assembleia da República contemplasse pelo menos um elemento de cada um dos grupos parlamentares. É esta a nossa posição, aliás, dentro até das várias propostas que foram, das várias hipóteses que foram colocadas pelo Partido Socialista aqui há 15 dias atrás, da eventualidade da delegação a 7 ou a 5, nós acompanharíamos essa proposta, nomeadamente nessa perspectiva dos 7, de até poderem ser 7 elementos, dando a possibilidade de todos os grupos parlamentares poderem estar representados. E parecia-nos a nós, aliás, que essa havia de ser o caminho da decisão e de não excluir partidos da representação de uma delegação, ainda por cima não há qualquer tipo de limitação e quando nós podemos a decidir desta forma, atendendo que ainda não há nenhuma decisão tomada pela Assembleia da República.
Obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Sr. Deputado Duarte Marques.
Sra. Presidente, penso que o método ONT, que é o método, aliás, os deputados são eleitos para a Assembleia da República, é um método democrático, plural, e que até privilegia os partidos com menos representantes. E é esse o método que a Assembleia da República e a Conferência de Presidentes decidiu como o adequado. Volto a recordar que no início deste mandato temos aqui uma discussão precisamente sobre esta matéria, e que foi pedido parecer até à Conferência de Presidentes para, porque qualquer alteração teria que ser feita por unanimidade, e pediu-se à Conferência de Presidentes. Temos estado a aplicar o método ONT numa versão mais mitigada, precisamente para que os partidos mais pequenos possam participar. Recordo, se o método ONT fosse aplicado tal e qual como ele é, não ia nenhum dos partidos mais pequenos. Iam 3 lugares para o PSD, 2 para o PS, e os partidos mais pequenos nunca participariam. Bem, entendeu-se que o método ONT devia ser aplicado de forma mitigada e um dos partidos mais pequenos rodaria sempre nessas delegações. E é assim que tem sido feito. O PSD considera que para esta reunião o mais adequado seria aplicar precisamente o método ONT de forma mitigada, como se tem feito já para outras ocasiões, e no fundo considerar esta reunião como uma na sequência daquelas que já foram feitas pelo efeito da rotatividade dos partidos pequenos. De qualquer das formas, consideramos que esse é o formato mais justo, mais adequado, e aquele que terá menos discussão, porque é aquele que se tem feito sempre desde então. Muito obrigado.
Duarte Marques, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu aqui acompanho a deputada, a Sra. Deputada Paula Sá, Santos, peço desculpa, e entendo que, de facto, em termos daquilo que era a informação disponibilizada no passado em relação a este assunto, não sei se ela foi consequente, se bem me recordo, havia em primeiro lugar uma informação que era importante apurar, que era saber se há limites de elementos a indicar nos nossos legados. Segundo, foi perceptível aqui não haveria limites, ponto 1. Ponto 2, haveria a vontade de apurar junto à nossa antena em Bruxelas e perceber se haveria um número razoável em termos daquilo que poderia ser indicado ou não, e portanto, na hipótese de poderem haver 7 elementos, creio que isso seria benéfico e a ninguém prejudicaria. A questão, aqui está-se a remeter para um critério que eu sinceramente não o compreendo muito bem, porque das duas uma, ou o critério é o método ONT, que é respeitável, está consagrado na lei e naturalmente faz todo o sentido, ou a ideia de haver um representante dos partidos com menos representação é um critério que a mim não faz muito sentido, porque com todo o respeito, naturalmente, que não nos sentimos representados pelo Bloco de Esquerda. Portanto, se neste caso o PSD tem vontade de atribuir um dos seus representantes ao Bloco de Esquerda, naturalmente que o pode fazer, mas de alguma forma não é um critério em que estejam representados os demais partidos que nesse caso não estariam representados.
Muito obrigada, Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia. Tem a palavra ao Sr. Deputado Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para dar indicação sobre esta discussão e decorrente daquilo que já foi a discussão em outras reuniões, eu acho que, em primeiro lugar, temos de facto que ouvir a decisão da COFMA que será hoje e, portanto, tendo em conta o caráter desta conferência, convém perceber o que é que afinal a COFMA se quer indicar a alguém, se não o quer, e a partir daí tomarmos essa decisão. Independentemente disso, acho que devemos tentar sempre ao máximo que haja a maior representatividade possível, ainda mais num tipo de conferência que é nova. Não existe este tal limite, apesar de haver sempre uma questão de ponderar bem o número de pessoas que estão presentes ou não, mas havendo a possibilidade de todos os partidos políticos estarem representados, seja um para cada grupo parlamentar, fará sentido, mas de novo falta sabermos a decisão da COFMA, portanto acho que sem a decisão da COFMA teremos que adiar esta discussão para a próxima semana, porque desde o início que estamos à espera dessa decisão, e não havendo nenhuma decisão formal ainda, acho que não devemos sequer tomar essa decisão.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino.
Sr. Presidente, se me permite, eu começaria por uma pergunta, porque já aqui foi várias vezes referido o assunto e é importante. Existe, porque na primeira discussão que nós fizemos a propósito deste tema, de facto, deixou-se interrogado, e a consulta para fazer, sobre se havia ou não um número limite de deputados, porque não havendo um número limite e tendo em conta o tema de que se trata, que é um tema importante para o futuro da União Europeia, a questão do financiamento, e penso que todos os partidos aqui têm interesse específico nesse tema, tendo em conta o tema, nós na primeira discussão, tal como aliás foi referido pelo Sr. Deputado Paulo Santos, na primeira discussão que houve sobre o tema, dissemos que se houvesse a possibilidade de fazer uma delegação com 7 deputados, se poderia fazer uma delegação composta por 2 do PS, 2 do PSD, e depois os 3 demais partidos representados aqui na Comissão. Se fosse possível, eu acho que essa era a possibilidade ideal. E essa até poderia ser executada independentemente da deliberação que fosse feita pela COFMA, porque se a COFMA entender associar-se também, aquilo que haverá é a possibilidade dos grandes partidos escolherem um deputado cada um nesta comissão, um deputado cada um na COFMA, e depois os partidos mais pequenos também fazerem a sua gestão específica. Essa era a solução ideal. 7. Eu fiquei com a ideia, e por isso na última reunião, quando referimos o assunto, não falei deste tema, fiquei com a ideia que as indicações que haveriam sido recebidas, que foram recebidas, que eram indicações de, enfim, de haver limites. Mas não sendo, então esta é a solução ideal. Havendo limites, então, plano B, que agora se usa muito a propósito de outras coisas, plano B, tentar, nesse caso, é a perspectiva do Partido Socialista, tentar, nesse caso, que cada partido indique um deputado, pelo menos 5, cada partido indique um deputado. Mais uma vez, porque este tema é um tema importante para o futuro da evolução da União Europeia, e vale a pena que todos participem. Se a COFMA aí procurar também ter a sua participação, esta solução talvez se torne mais difícil de executar e se calhar teremos então de ir para o tal método de onde mitigado. Mas o método de onde mitigado, na nossa perspectiva, é apenas uma solução de último recurso e, portanto, procuraríamos evitá-la, creio eu.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Uma questão prévia que... enfim, condiciona a nossa tomada de decisão relativamente à composição desta delegação, tem a ver exatamente com a resposta que a COF nos vai dar na sequência da apreciação desta composição e da sua eventual representatividade na delegação. Mas há também aqui uma circunstância prévia e importante que tem a ver com a indicação do número máximo da composição da delegação por parte da antena doutora Maria João Costa ao Presidente da Assembleia da República, que expressamente indica a composição máxima de 5 elementos. Claro que sugere uma fórmula que é diferente daquela que vem sendo aqui debatida designadamente a aplicação do método de mitigado, mas já uma prévia autorização do Presidente da Assembleia da República para 5 elementos. Aquela auscultação que foi deliberada nesta comissão no sentido de apurar qual era o número máximo que os outros parlamentos indicavam para efeitos de alguma contenção e decoro da nossa representatividade em face desse número que iria ser apresentado pelas nossas comissões congéneres, foi apurado pela doutora Maria João Costa, que até ao momento não tinha qualquer indicação da composição numérica dessas delegações. Por isso, quanto àquilo que ficou deliberado, nós temos as respostas que são respostas inconclusivas e nós não podemos estar sempre, enfim, a chover no molhado e não tomar a decisão que se impõe, que é uma decisão que cada vez mais é urgente, porque a nossa deliberação sobre a matéria tem deadline 22 de julho. Por isso, não vamos continuar nesta discussão, deputada Paula Santos, vamos aguardar a indicação da composição ou da representação da COFMA. Depois de eu ter essa indicação, enviarei a informação aos senhores coordenadores dos grupos parlamentares, eventualmente como informação prévia, a uma reunião que vamos fazer só com os senhores coordenadores dos grupos parlamentares. Fica assim então decidido. Faça favor.
Sr. Presidente, é mesmo muito breve, só para dizer o seguinte: a posição do PCP é que a delegação deve ter representantes de todos os grupos parlamentares. Independentemente da decisão da COFNA, deve-se encontrar uma solução, seja qual ela, mas que todos os grupos parlamentares devem participar. E eu acho que este deve ser um princípio do qual não devíamos sair. Depois, se eram 5, se eram 7, quem que era da COFMA, quem que era da CAI, era uma questão de articulação. Mas todos os grupos parlamentares devem estar. Certo, Sr. Presidente, mas eu creio que as questões que colocou, obviamente não estamos aqui a propor nenhuma delegação nem de 15 nem de 20, mas as questões de pluralidade nem de representatividade podem ficar subjugadas a questões numéricas que não podemos ter mais do que 5. Poderíamos ter, se nós decidirmos na Assembleia da República que teremos, não havendo limitação, tomamos essa decisão, naturalmente, como é legítimo podemos tomar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Então, voltando a sumariar o procedimento para esta questão. Hoje vamos recolher a informação oficial da COFMA relativamente à sua representatividade nesta delegação. Logo que a tenhamos, enviaremos aos senhores coordenadores para ser o documento base para uma reunião com os senhores coordenadores para a decisão final da composição desta delegação. Está assente?
Sr. Presidente, da nossa parte está é clara, a regra existe.
Muito bem, mas vamos proceder assim.
Se houver dúvidas, que se pergunte à Conferência de Presidentes e a resposta vai ser sempre igual.
Vamos proceder assim. Aguardem, senhores coordenadores, uma convocatória para uma reunião sobre esta matéria, que terá que ocorrer amanhã, obviamente. Ó, Sra. Deputada Paula Santos.
Não vou alimentar a discussão.
Então.
É só para dizer que nós não subscrevemos na íntegra a conclusão que a Sra. Presidente está a tirar em relação a esta matéria, porque entendemos que podíamos já decidir agora que todos os grupos parlamentares deveriam estar presentes nessa delegação. Naturalmente não nos oporemos à marcação de uma nova reunião, mas não subscrevemos só para ficar registado que não é por unanimidade.
Muito bem. Está registado que não é por unanimidade, deputada Paula Santos. Vamos então agora, ao ponto 5 da Ordem de Trabalhos, apreciação e votação das atas número 21 de 1 de março, número 42 de 31 de maio, número 43 de 14 de junho, 46 de 22 de junho, 47 de 29 de junho, 48 de 5 de julho, 49 de 12 de julho. Querem, senhores deputados, fazer alguma pedido de alteração a estas atas? Não há nenhum senhor deputado que queira fazer nenhum pedido de alteração. Se permitem pô-las conjuntamente à votação, não vejo nenhuma oposição a esta proposta. Então, submetemos à votação em conjunto as atas que acabei de enunciar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Ponto 6, indicação dos comissários europeus a convidar para a audição pública do programa de trabalho da Comissão Europeia para 2017. Na última reunião demos conta da representatividade dos diferentes grupos parlamentares que apresentaram sugestões e, por outro lado, do facto do grupo parlamentar do PSD e do PS coincidirem em nomes indicados. Os serviços de apoio técnico fizeram como ficou estipulado a proposta de ordenação. A proposta de ordenação, eu passo a lembrar, tinha esta ordem: Comissário do Emprego, Crescimento e Competitividade, Comissário dos Assuntos Económicos, Financeiros, Fiscais e Aduaneiros, Comissário Euro e Diálogo Social, Comissário Migração, Assuntos Internos e Cidadania, Comissária do Comércio, Comissária do Emprego, Assuntos Sociais, Competências e Mobilidade Laboral. Esta ordenação mereceu a concordância de todos os grupos parlamentares, com exceção do CDS-PP, que não respondeu, e uma oposição expressa do Partido Comunista Português. O Partido Comunista Português transmitiu por e-mail que não assumia como prioritária a audição da senhora Comissária do Emprego, Assuntos Sociais, Competências e Imobiliário, ou melhor, que assumia como prioritária. A audição da senhora Comissária do Emprego, Assuntos Sociais, Competências e Mobilidade, Marianne Thyssen, tendo em conta as competências que lhe são atribuídas e a importância destas matérias. Coloca-se, então, a apreciação desta oposição do PCP sobre esta ordenação. Senhores deputados, queiram intervir? Está em segundo lugar. Não, quer dizer, está em último lugar. Comissário do Emprego, Assuntos Sociais, Competências e Mobilidade está em último lugar. O Comissário, o Caetano, do Emprego, Crescimento e Competitividade está em primeiro lugar. O que me parece que tem uma abrangência talvez maior.
Posso? Em primeiro lugar, o que foi definido é uma lista de prioridades. O estar em último não é a última das 28 que nós queremos ouvir. São 4 ou 5 nomes que foram indicados de pastas e de portfólios. E é óbvio que a do emprego é uma das primeiras 5 que era o PSD, penso que o PS também indicou. O que é verdade é que o vice-presidente da Comissão Europeia, Katainen, o comissário finlandês, é que tem, aliás, como esta nova comissão, foi tudo elogiado por todos, tem vice-presidentes para cada área, o vice-presidente escolhido em primeiro lugar é precisamente o vice-presidente que superintende essa área do emprego. Porque, aliás, não é de estranhar que ambos os comissários tenham no seu portfólio o tema do emprego. E, portanto, como achámos que era mais abrangente ter o crescimento, a indústria, o investimento e o emprego, junta-se o ciclo todo e era mais útil. De qualquer das formas, é uma lista de prioridades, nem sequer sabemos se aceita ou se pode ou não pode vir, e dessa forma a nossa justificação. Podemos apreciar a opção do PCP, mas também não seria fácil estar aqui um acordo entre todos, até porque acho que o acordo entre todos era o comissário Carlos Moedas, que já virá cá, e esta é mais uma vez uma opção que fazemos e é legítima, todos os demais outros todos.
Obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Não há mais. Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, nós, quando nós colocámos que considerávamos como sendo prioritário, na nossa opinião, a possibilidade da Comissária do Emprego, Assuntos Sociais, Competências e Mobilidade Laboral, porque além das questões do emprego, tem também, naturalmente, as questões ligadas com os assuntos sociais, que nós consideramos que é de uma enorme relevância, sem colocar em causa também a relevância de outros temas, mas de uma enorme relevância, até tendo em conta a situação concreta, não só no que diz respeito ao emprego, mas depois também as questões relacionadas com a pobreza, desigualdades, que é transversal e que afeta vários povos da Europa. Sr. Presidente, eu propunha o seguinte, se houver, numa tentativa de consenso em relação a esta matéria. Como, em primeiro lugar, o Comissário está proposto agora, não sei exatamente a designação toda das suas responsabilidades, e a possibilidade de ficar como segundo lugar a Comissária do Emprego, Assuntos Sociais, Competências e Mobilidade Laboral, caso o Sr. Comissário não tenha possibilidade de vir.
Sra. Deputada Paula Santos, permita-me dizer-lhe que há aqui uma proposta em cima da mesa, de ordenação que respeita completamente aquilo que foram a vontade maioritária avaliada pelo apoio técnico, que foi consensualizado, a critério que foi consensualizado em comissão, por isso eu não vou pôr à discussão a sua proposta. Eu vou pôr à votação a proposta de ordenação tal qual ela está feita, com a sua proposta em último lugar. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitorino Canas.
Eu penso que nestas questões deveremos procurar sempre o consenso que existe. O Partido Socialista nisso não tem aqui nenhum dogma afirmado e, portanto, a ordenação que está é uma ordenação possível, mas se houver consenso no sentido de fazer uma alteração como aquela que está a ser proposta pelo Sr. Deputado, também não vemos nenhuma objeção a isso. Se os outros partidos estiverem de acordo, o Partido Socialista estará certamente de acordo a fazer essa alteração. Parece-nos importante vir o Comissário Katainen, mas é possível que ele não possa e, portanto, se calhar iremos ter de percorrer a lista por aí abaixo. Portanto, o que eu queria aqui deixar é que, não tendo nós nenhuma objeção, se os outros partidos estiverem de acordo com esta proposta do PCP, que nós não iríamos contrariá-lo.
Muito bem. Para aquilo que me deu a percepção desta troca de pontos de vista, há uma oposição ao consenso, que é do Partido Social Democrata. Eu gostaria que o Partido Social Democrata me confirmasse se eu estou a interpretar bem a posição.
Presidente, peço desculpa, não ouvi o que estava a dizer.
A minha percepção desta troca de pontos de vista sobre a ordenação dos senhores comissários ao ouvir no âmbito da apresentação do PTCE para 2017, pareceu que mereceu a oposição no que diz respeito à inclusão da deputada, melhor, da comissária do Emprego, Assuntos Sociais, Competências e Mobilidade Laboral, que a senhora deputada Paula Santos do PCP pretende como de caráter prioritário. Confirma ou não?
Não confirmo. A proposta não é essa. A proposta é que a Senhora Comissária do Emprego passe a figurar como segunda opção da lista ordenada de 5. É isso a proposta do PCP, certo? Sim, com prioritário são esses 5. Aqui passa a ganhar uma nova prioridade dentro dessa lista.
Como é que são os restantes?
Como é que ficam os restantes? A pergunta que eu...
Era muito fácil. Passaria a constar em segundo lugar e não em último a Comissária do Emprego, Assuntos Sociais, Competências e Mobilidade e a seguir todos os restantes.
Presidente, importa só de ler os restantes, só para eu...
Comissário dos Assuntos Económicos, Financeiros, Fiscais e Aduaneiros, Moscovici, Comissário do Euro e Diálogo Social, Dombrovskis, Comissário da Migração, Assuntos Internos e Cidadania, Dimitris Avramopoulos, Comissária do Comércio, Cecília Malmström e, em último lugar da ordenação, o que agora seria, não estaria em último lugar, mas em segundo, a Comissária Marianne Thyssen. É preciso de saber se há consenso ou não há consenso sobre a introdução
Senhor Presidente, os dois comissários, os três nomes indicados pelo PSD como, primeira, como prioritários, os quatro nomes, além do, tirando o Moscovici, são todos vice-presidentes da Comissão. Três deles têm a questão do diálogo social e do emprego no seu portfólio de responsabilidade. Se há matéria importante para Portugal nesta fase, além das questões económicas, é também a questão do emprego. Aliás, pelos resultados que estão a ver, são bastante preocupantes, e estaremos de acordo com o PCP, que é muito importante ouvir a Comissária do Emprego, até porque o emprego em Portugal tem estagnado e a queda do desemprego, infelizmente, também parou. E, portanto, quem tem a tutela dessa matéria na Comissão Europeia é precisamente o Vice-Presidente da Comissão, não é só o Senhor Comissário. Da nossa parte, continuamos a achar prioritário trazer os vice-presidentes em primeiro lugar. Acho que é uma honra para Portugal ter a discutir esta matéria um vice-presidente da Comissão, seja ele qual for, e não queremos deixar de excluir, ou não queremos excluir, os comissários prioritários que indicámos, porque cobrem as áreas que para Portugal neste momento são fundamentais, que são o emprego, são as questões económicas, são as questões do euro e também, neste caso, as questões das migrações que aparecem quarto.
Vitalino Canas.
Senhor Presidente, entendendo que não se trata simplesmente de nomes, estamos aqui a falar de prioridades e não apenas de nomes, creio que devo também referir-me a isto. Começando por dizer que o Partido Socialista já deu o seu apoio à lista tal como ela está. No entanto, nós gostamos que a Comissão haja de forma consensual e, portanto, se fosse possível construir consenso em torno da subida, passa a expressão, da senhora Comissária para segundo, seria ótimo e nós estaríamos de acordo. Queria chamar a atenção, depois de mais uma vez ouvida a lista, que os comissários que estão a seguir, designadamente Moscovici, Dombrovskis e Malmström, salvo erro, estiveram em Portugal, pelo menos os dois primeiros, a Malmström também teve. Estiveram em Portugal há pouco tempo. Aliás, já nesta legislatura.
E o Greco também.
Portanto, o Greco também esteve no último programa de trabalho. Portanto, também cá esteve. Esses quatro já cá estiveram. Portanto, acho que não seria mau que esta Comissão ouvisse também a senhora Comissária e a colocasse em segundo lugar. Portanto, é mais uma justificação para tentar obter o consenso. Não sendo possível, o Partido Socialista ficará, digamos, vinculado à proposta tal como foi apresentada, que já deu o seu consenso inicialmente.
Senhor Presidente, se a procura do consenso é sempre importante e de salutar, o PSD está disponível para permitir alterar essa lista, deixando o Senhor Comissário do Emprego vir em segundo lugar. Se isso deixará um consenso mais conseguido, muito bem, não nos vamos opor, não é fundamental. Mas continuamos a vincar que a nossa prioridade era outra, e a nossa prioridade é claramente trazer um vice-presidente da Comissão, que pode ser mais responsabilizado, pode ser, tem outra abrangência, tem outra possibilidade de discutir com os deputados portugueses uma parte mais alargada do problema da Comissão e não se cingir apenas a uma matéria muito específica que é o emprego. E Portugal, neste momento, tem muitas razões para estar preocupado com outras matérias além do emprego e que a vida de um vice-presidente da Comissão que cobre outras áreas fundamentais não cobre. Por exemplo, vamos ver, na parte do investimento, que é tão importante para Portugal, não é uma pasta da senhora comissária do emprego, mas é uma pasta que também é do vice-presidente Catanin. E por aí fora temos vários casos destes com as várias prioridades que nós, passo o plenário, priorizamos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, fazendo a bissetriz desta discussão, passaremos à votação da ordenação dos senhores comissários, pondo em segundo lugar a comissária do Emprego, Assuntos Sociais, Competências e Mobilidade Laboral, Marianne Thyssen. Em segundo lugar, volto a frisar, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora a outros assuntos. E nos outros assuntos temos uma situação muito recente de avaliação jurídica da petição que tem a ver com a petição número 124/13/1ª secção, debate e decisão sobre a retificação do CETA na Assembleia da República. Quem ficou responsável por este relatório foi o Sr. Deputado Carlos Costa Neves, a quem dou a palavra para apresentar a questão que agora se levanta em termos jurídicos da admissibilidade desta petição. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados. A questão que se põe é a seguinte, e a solução terá que sair da reunião desta comissão, tal como verão. Foi apresentada uma petição sobre o assunto CETA, portanto, Acordo de Livre Comércio com o Canadá, e as petições têm a sua disciplina estabelecida na Lei número 45 de 2007, de 24 de agosto. No essencial, se a petição tiver 4 mil ou mais assinaturas, sobe a plenário e é publicada no Diário da Assembleia da República. Antes de subir a plenário, é sempre promovida a audição dos peticionários. Até aqui, tudo simples, não fosse o caso de, quando se vai aos detalhes, às vezes as coisas se complicarem. Eu estava pronto a ouvir os peticionários, mas acontece que, no controle que foi feito do número de assinaturas, se chegou à conclusão de que estariam válidas 1.952 assinaturas, ou seja, aquelas que tinham 7 caracteres. Uma sucessiva troca de mails com a primeira peticionária levou à conclusão de que a contagem apenas daquelas que tinham 8 caracteres, desculpem, abrangia apenas quem tinha cartão de cidadão e não quem tem bilhete de identidade, porque o bilhete de identidade tem 7 caracteres. Somando-as com 8 caracteres, com as 7 caracteres, nós chegamos a um número de 3.097. Ainda assim, há quem das 4 mil assinaturas. Mas a lei também diz que os peticionários têm um prazo de 30 dias para completarem o processo de assinaturas, chegando ou não às 4 mil assinaturas, mas é-lhes dado uma prerrogativa de mais 30 dias para completarem o processo de recolha de assinaturas. Ora, admitindo que este processo deu entrada no dia 5 de julho, esses 30 dias acabariam no dia 5 de agosto. Mas a verdade é que entre estas confusões dos 7 e dos 8 caracteres, os dias foram passando e hoje é dia 19 de agosto, de julho. E, portanto, o prazo de 30 dias acabaria a 19 de agosto. Temos duas soluções. Uma avaliação muito estrita em que dizemos que começou a 5 de julho, não me interessa nada o que se passou, interessante, nem as confusões que se foram levantadas. Isso tem pouco a ver com a minha maneira de ser, mas admito que possa ser uma interpretação mais estrita, ou uma interpretação mais condescendente, e eu admito que às vezes o sou demais, que levaria a que nós contássemos o prazo a partir de agora, que é a partir da data de ponto da situação e de informação final à primeira peticionária, e portanto admitíssemos que ela usasse a prerrogativa de recolha de assinaturas por mais 30 dias até ao dia 19 de agosto. Temos, portanto, perante nós estas duas alternativas nos termos da lei. Chegados a 19 de agosto, pode-se acelerar o processo, desenvolvendo nomeadamente as diligências para a publicação em DAR, e logo se verá se existem ou não existem os 4 mil peticionários. Se existirem os 4 mil peticionários, o assunto é tratado em plenário. Se não existirem os 4 mil signatários, não é tratado em plenário. Eu espero ter sido claro entre os 7 algarismos e os 8 algarismos e do que é que está em causa. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Foi claríssimo, pôs a apreciação, ou melhor, identificou muito bem as duas alternativas que temos. A primeira é não prorrogar o prazo para o aperfeiçoamento do número de peticionários. A outra é prorrogar o prazo até ao dia 19 de agosto para esse efeito. É claro que, sob ponto de vista estritamente jurídico, a situação poder-se-ia resolver de uma forma crua e, enfim, estritamente formalista. Como se trata de uma questão política, acho que devemos ir para além do cumprimento e da interpretação jurídica ou constitucional estrita. Por isso, a proposta que eu punha sobre a mesa era a da prorrogação do prazo para aperfeiçoamento da petição até ao dia 19 de agosto. Estão de acordo, Srs. Deputados? Sr. Deputado Filipe Ana Correia Correia.
Sra. Presidente, eu confesso que sou apanhado de surpresa sobre este assunto e eu creio que ele deverá ter um enquadramento jurídico que eu desconheço. Não estou preparado para me pronunciar sobre essa matéria. E como estas deliberações tendem, de alguma forma, a criar precedentes, eu não me sinto em condições, digamos assim, não, já há precedentes e foram notificados os 30 dias. Eu mais uma vez digo, não tive a oportunidade de analisar este assunto, portanto, qualquer deliberação que seja tomada, abstenho por esta razão. E por não ter tido a oportunidade de estudar e de poder ter aqui o entendimento do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito bem, nós temos realmente esta informação jurídica e o parecer elaborado por nosso apoio técnico dá horas. Por isso, não foi distribuída a não ser ao senhor deputado responsável pela elaboração do relatório. Por isso, tem toda a razão. Por isso, tem toda a, no início da reunião, precisamente. Por isso tem toda a razão que, estando não havendo uma informação generalizada deste parecer jurídico, que esta matéria possa vir a ser agendada para a próxima reunião de 26? Pode ser? É tarde? Então, vamos... Qual é o prazo?
Sr. Presidente, nós não nos opomos que se prorrogue o prazo, acho que estará a dar a instituição para depois, porque senão vamos ter que ter uma reunião só a seguir ao verão. Na nossa parte não há problema nenhum, até porque devemos proteger a iniciativa dos sempre iniciativas de cidadãos, apesar de nesta poder haver aqui um caos de fraude de assinaturas, mas acreditamos que não, e vamos dar a oportunidade às pessoas de poderem corrigir. Mas não vale a pena estar a adiar isto para mais tarde, nós não nos opomos. Eu penso que não é difícil encontrar aqui um consenso ou uma maioria para aprovar isto, até porque não é do interesse de ninguém, quer dizer, era o que mais faltava, que os peticionários viessem dizer que a Assembleia da República tem medo de alguma iniciativa destas e, portanto, da nossa parte, com total... dentro do respeito pela lei, obviamente, mas com a nossa necessária flexibilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sr. Presidente, para dizer que o nosso silêncio se devia que estávamos de acordo com a proposta do Sr. Presidente e estamos de acordo com a intervenção feita pelo PSD.
Obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, nós também estamos de acordo com a proposta feita, havendo inclusivamente outras situações na Assembleia da República do tratamento de petições em que também se tenha dado essa possibilidade aos próprios peticionários. Eu creio que devemos também, neste caso concreto, também dar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. É no mesmo sentido, não nos opomos a que seja prorrogado este prazo, tendo em conta o que já foi indicado.
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra para concluir o Sr. Deputado responsável por esclarecer.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de... penso que as posições estão manifestadas, mas antes da Sra. Presidente tirar a conclusão, eu queria naturalmente agradecer todo o trabalho que tem sido feito pelo apoio técnico nesta matéria, porque tem havido várias trocas de correspondência, houve estas trocas de mails, houve uma certa confusão, e, portanto, há muito trabalho por trás disto, e há muito trabalho por trás disto feito nos últimos dias. Há bocadinho, quando eu disse, só recebi no princípio da reunião, pode ter sido entendido como estar-me a queixar, e eu queria deixar claro, quer perante os elementos do apoio técnico, quer perante a Sra. Presidente, quer perante os meus colegas, que não era qualquer tipo de remoque. A questão é que eu próprio não informei ninguém previamente, porque eu próprio tive conhecimento da evolução dos acontecimentos no princípio da reunião, percebendo que são justificadas as razões que levaram a que isso fosse assim. E, portanto, não há nenhum azedume da minha parte, antes pelo contrário, há um agradecimento da minha parte. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Não fique amofinado com essa leitura, porque não foi a leitura que nenhum senhor deputado, permita-me que sirva de advogado de todos, tenha feito. Por isso, vamos passar à votação desta proposta de prorrogação do prazo para o dia 19 de agosto, para que os senhores peticionários possam apresentar as assinaturas em falta. Sr. Deputado... Filipe,
obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa só para dizer que eu tinha anunciado que me iria abster, mas tive agora a oportunidade de conhecer a nota e, em face também de todas as intervenções, tomei a decisão de aprovar, fazendo-me valer também da decisão de todos.
Muito bom ser, Sr. Deputado. Felicito por isso. Quem vota contra a prorrogação do prazo para o dia 19 de agosto? Quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muito obrigada, senhores deputados. Vamos então outros assuntos, ponto 7, que têm a ver com a próxima reunião. Há iniciativas com prazo e, como sabem, a nossa última reunião e próxima será no dia 26 de julho às 15 horas. 26 de julho, às 15 horas. De hoje é uma semana.
Às 15 horas.
Às 15 horas.
Senhor Presidente, eu acho que dia 26 de julho já é mais do que suficiente para podermos analisar a história daquela questão do cartão verde, para se perceber se, relativamente ao cartão verde que Portugal vai apresentar, se de facto há matérias que não são coincidentes e que justificam a manutenção da proposta inicial. Há uma alteração, uma diretiva que foi hoje escolhida para escrutínio, selecionada para escrutínio, que só se nessa existir alguma coisa que seja já da nossa, no cartão verde, é que pode ser considerado, ou eventualmente perceber se não há necessidade de estar a repetir, porque das várias propostas que existem, algumas delas são inovadoras e não estão nas diretivas anteriores, apesar da sua maioria estarem. Recordo que o cartão verde foi apresentado pelo PSD e pelo PS, no fundo, pede a antecipação de algumas diretivas e apresenta novas iniciativas, novas ideias. Pedia só que se acelerasse esse processo, porque não convém, não é útil para ninguém atrasar ainda mais a apresentação de uma proposta. E, portanto, com isto quero dizer o seguinte, que na próxima reunião tenhamos já a informação compilada, suficiente, para se poder tomar uma decisão sobre essa matéria.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Relativamente a essa questão, ficou deliberado numa reunião em que o Sr. Deputado não esteve presente, mas o grupo parlamentar estava, obviamente, representado por outros senhores deputados que estavam no lugar de coordenadores e de representantes do grupo parlamentar do PSD, que seria elaborada uma análise minuciosa em que participariam as assessorias dos vários grupos parlamentares, o apoio técnico da CAI e também a nossa antena em Bruxelas. Até ao momento, a única indicação feita dessa análise por parte das assessorias dos grupos parlamentares foi do PS. Não temos mais nenhuma análise feita por nenhum dos outros grupos parlamentares através das suas assessorias. O apoio técnico da CAI tem tido mais que fazer até este momento. Se houver esta conjugação de esforços destas três entidades envolvidas, se trabalharem de forma absolutamente sincronizada e coordenada até ao próximo dia 25, será possível agendar com o documento a que se chegar, a que se estabilizar, para a ordem de trabalhos, a ser distribuído com 24 horas de antecedência. Se não for possível, não será possível, Sr. Deputado Duarte Marques.
Sra. Presidente, eu espero que todas as análises que a Comissão faça, que a Comissão faça, sejam minuciosas, não seja só esta. Nós já analisámos o documento, nós já analisámos as várias alternativas e por isso lhe transmiti que da parte do PSD considera que justifica manter a iniciativa e que não devemos adiar mais. Portanto, da nossa parte, da parte do PSD, a análise está feita. Se a Sra. Presidente quiser ter o parecer da própria Comissão, da Comissão, da nossa antena em Bruxelas, é isso é que eu peço que seja feito até à próxima semana, porque não queremos perder mais tempo com esta matéria. Já consideramos que o cartão verde, e repito, tem lá muitas propostas que são antecipação de questões já aprovadas, que há apenas uma novidade, que é uma diretiva, um regulamento, uma alteração sobre essa matéria, e que, analisada por nós, não vem preencher aquilo que é a nossa novidade, ou, no fundo, replicar a nossa novidade. Antes fosse, porque se assim fosse, o Parlamento Português poderia dizer com propriedade que a Comissão antecipou até o cartão verde e ficaríamos bastante contentes com uma espécie de soft law ou soft power, peço desculpa, o Parlamento Português tinha conseguido influenciar a Comissão Europeia. Infelizmente isso não aconteceu, ou para já ainda não aconteceu, e portanto da nossa parte disponíveis para avançar. Agora aguardamos pela análise dos outros. Eu penso que é só olhar para aquela diretiva. Da nossa parte há um ponto que chama a atenção, que é o rastreamento de transferências entre Estados-membros e paraísos fiscais que fazem parte dos paraísos da lista negra dos paraísos fiscais, que não está na proposta da Comissão. E, portanto, nós mantemos a necessidade e a prioridade de avançar com o cartão verde, que tal consenso obteve na Assembleia da República e que não faz sentido mais continuar parado. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Como anunciei há pouco, a única assessoria de grupo parlamentar que indicou já uma análise destes dois documentos foi o do Partido Socialista. Falta indicar o Partido Social Democrata e do CDS-PP. Vamos pedir à antena...
Sr. Presidente, o PSD já indicou a sua posição, não é a assessoria que vai indicar. O PSD transmitiu à Comissão que já analisou e considera que continua a ser prioritário avançar. Portanto, nós não vemos necessidade de haver mais um grupo de trabalho dos assessores dos grupos parlamentares para essa avaliação.
Deputado, mas já foi isso consensualizado, Sr. Deputado. E esta metodologia para análise substantiva do que está em causa nas propostas da Comissão Europeia e que vieram a lume uma semana antes ou dias antes da COSAC de Presidentes. E as iniciativas constantes do texto consensualizado dos vários projetos de resolução sobre o cartão verde foi objeto de deliberação numa anterior reunião. E essa deliberação foi no sentido de que houvesse conjugação destas três entidades, volto a frisar, assessorias dos vários grupos parlamentares envolvidos no projeto de resolução sobre o cartão verde de transparência fiscal, o apoio técnico da CAI e a antena em Bruxelas. Temos até ao momento a análise feita por escrito, como ficou assente do Partido Socialista. Não temos do Partido Social Democrata, não temos do CDS-PP. E acabei agora de auscultar o apoio técnico que terá toda a disponibilidade para fazer esta análise de conferência de originalidade das propostas. E vai consultar, nós vamos consultar também a nossa antena em Bruxelas, doutora Maria João Costa, nesse sentido, para que tenhamos até ao final desta semana uma análise substantivamente analisada por estes grupos ou por estas entidades, que possa realmente habilitar a uma deliberação no sentido de submetermos ao plenário como pretendemos, Deus queira que seja essa a conclusão, do texto inovador para cartão verde.
Senhor Presidente, então está a querer dizer que quer o nosso parecer por escrito. Oral não é suficiente.
Sim.
Portanto, quer que eu repita o que nós dissemos aqui.
Quero,
por escrito. É isso, Sr. Presidente.
Foi a deliberação feita. Ah, muito
bem. Então, a gente, o PSD, o Grupo Parlamentar, vai de imediatamente fazer chegar um e-mail à Comissão, dizendo apenas e só que considera pertinente continuar com o cartão verde sem alterações.
E apontando o Sr. Deputado Duarte Marques as iniciativas que constam do cartão verde, que são inovadoras em relação às iniciativas constantes da Comissão Europeia.
Isso é uma questão política, não é uma questão da Comissão querer que o PSD indique quais são as prioridades. O PSD tem uma avaliação política da situação e aquela que faz é que se deve manter o cartão verde. Portanto, não vou agora submeter à Comissão ponto por ponto essa justificação. Não tem que o fazer, isso é um debate político que podemos ter aqui. Agora, sobre a necessidade de manter o cartão verde, o PSD considera que se continua a fazer, a ser útil e oportuno manter essa trajetória. Ser-lhe-á entregue por escrito, com certeza, esse nosso parecer.
Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, também espero o seu parecer até ao final desta semana. O Partido Socialista já o emitiu. Senhores Deputados, não havendo mais a tratar, muito obrigada. Continuação de boa semana de trabalho.